Helena, o podcast está pronto.
Dona Helena, eu não te dou esse tipo de intimidade.
Me desculpe, Dona Helena. A senhora vai querer mais alguma coisa?
Ouça o episódio, depois se recolhe. Pobretona!
Olá, ouvintes! Eu sou a Alana Azevedo.
E eu sou Raíla Azevedo.
E pode descer o som da Maquita, porque o tema do episódio de hoje é...
Vizinhança!
Eu falei de Maquita porque se você não tem um vizinho que tá mexendo com obra, esse vizinho é você. Tô certa ou tô errada, Pri?
Tá certa, eu voto com a delatora.
Não, sério. Ainda gente. Mais, na pandemia, todo mundo resolveu fazer uma obrinha, puxar um negocinho no banheiro. Eu não sei na sua rua como
não,
que é.
Não, o problema nem é fazer a obra. É o horário, porque, por exemplo, na minha rua tem um vizinho que, juro pra você, 10h30, 11 horas da noite, o cara tá lá ligando a Maquita.
E não tem ninguém que fala com ele, ô, meu chegado,
não,
pelo amor
não,
de Deus, né? Vamos ter uma
fala.
Dose de semancol.
Aí, tô lá na luta fazendo Eduardo dormir, quando, graças a Deus, dormiu, tranquilinho, me vem com a Maquita.
Nossa!
É serrando o portão.
Sério?
É uma barulhada que ele faz que eu não sei, gente. Eu sei o que que...
Você sabe que se alguém denunciasse, aparecesse uma polícia lá, ia falar, ó, respeite o horário,
o horário
aí. Porque depois
não.
das 10 horas não pode fazer
e,
barulho, importunação.
Uma observação que lá na minha rua não tem silêncio um minuto. Porque de manhã tem dois colégios.
Sim.
E tem um mercadinho na esquina. Então, você já sabe. Aí, quando você vai ver, é moto passando toda hora, é caminhão entrando.
Não tem
aí,
como.
Aí, quando você pensa que você vai ter uma paz, vem a pessoa lá e mete uma Maquita.
E sabe qual que é o mais interessante disso tudo? Ele é nosso ouvinte e é o nosso apoiador também. Pode entrar o Ellerson.
Aqui, ô, meu filho, você
isso, ele poderia
Maquita.
Participar de um casos de vizinho, né? Casos de família, casos de vizinho, né? Porque,
nossa,
na moral,
pô.
Aqui
gente.
Na rua também, não é nem em relação a vizinho. É uma rua naturalmente barulhenta, porque é uma das principais, né, do bairro, que fica mais próxima de onde as coisas acontecem. Então, assim, 15 carros que passam aqui, carro da pamonha, carro do camarão, né? Carro de tudo quanto é coisa, e a gente
o
que
lute. Ônibus também dá pra você ouvir.
O ônibus, porque o ônibus passa praticamente na esquina aqui de casa.
Não, e lá também, sem contar que quinta-feira é dia de feira, eu moro perto. Então,
verdade,
parece que é lá dentro. Mas
verdade.
Esse negócio da feira, eu tô até acostumada, né?
É.
Que a gente…
A gente já morou.
Sempre morou, assim, na rua do
feira.
Lado da feira.
E se você não mora… Saiba que em dia de feira as pessoas começam a arrumar, né, muito cedo, de madrugada.
4 horas da manhã.
4 horas da manhã, então a gente já começa a ouvir.
O barulho parece que estão entrando dentro de casa.
Mas vamos do começo?
Vamos.
Tá? Como sempre, voltando ao passado. A rua da vovó, né, que a gente cresceu e morou a maior parte da vida, ela é composta dos mesmos vizinhos há muitos anos, né? Na verdade, até hoje.
Praticamente, tipo, é a mesma vizinhança.
Uhum.
De 40 anos, porque a nossa família, né, a vovó e vovô, nossas mães se mudaram pra lá em, acho que, 1977.
Então.
Era o outono. Outono de 1977.
Que as pessoas costumam falar em filme, em alguma coisa, nunca é uma primavera
uma
de 87,
primavera.
De 77, é sempre
aquele
o outono,
verão,
né?
De 1900.
Não, verão ainda rola, mas o outono ele tem uma pegada mais melancólica.
Ele tem uma pegada meio Bella Swan.
É, verdade. Eu acho que é por causa disso, das folhas que caem no quintal. Mas enfim, voltando. 77, cara, olha só,
muito
45 bem. Anos. A minha mãe tinha 20 anos quando mudou pra lá. Olha só.
É,
sua Valéria é mais nova, né?
Esse negócio de matemática me pega,
não,
mas.
77 para 2023 dá 45 anos.
Foi, pois que verdade, é isso aí.
Olha só, eu fico chocada.
Muito tempo.
Aí as mães tiveram filhos que a gente foi nessa amizade de infância com a galerinha. Muito legal, né?
O pessoal lá da rua era muito unido, lembra?
Uhum.
Quando a gente não tinha carro, que a gente era criança,
é.
Que o vovô, uma vez, nosso vovô passou mal, e sempre tinha era um vizinho que pegava o carro, a gente. Chamava o vizinho que tinha carro.
Ou era o seu Jair, ou era o Ivo, né?
E sempre levava o vovô pro hospital. Nossa, acho que toda vez que acontecia alguma coisa, a gente batia primeiro, acho que era lá na Tia Liana, no Ivo.
Cara, isso é muito legal. Hoje em dia, a gente não tem tanto essa cultura de vizinhança, né? De tipo...
assim, na nossa parte. Sim. Não, lá acho que ainda continua, porque quando tem um problema... Sim,
mas é por causa disso, que são os mesmos vizinhos há muito tempo.
Mas, por exemplo, é porque a gente também não... Igual, você se mudou pra cá agora, você não tem esse
tipo,
vínculo.
Aqui, por exemplo, eu sei que tem gente que mora muito tempo. Então, eles têm essa cultura. Só lá. Que eu cheguei depois, eu não consegui ser inserida, entendeu? Entendi. Eu não consegui me inserir, na verdade.
Lá a gente já é muito tempo. É. São muitos
anos. E aí, tinha uma parada que acontecia que tinha muita gente católica, eu lembro. E aí, quando alguém ficava doente, mesmo a nossa família sendo espírita, iam todo mundo lá na casa fazer oração.
Fazer a oração.
Rezar. E tinha o lance da santa. Quem é católico e ouve esse episódio vai poder me confirmar isso, a Raila não tava lembrando, mas rolava uma parada que a santa ficava na casa de uma pessoa a
isso
cada semana.
Lembro.
Lá na vovó não ficava porque a gente não era católico, mas em todas as famílias que eram católicas rolava isso, você não lembra?
Não tô lembrada desse negócio da santa. Eu lembro de fazer oração, acho que até hoje deve rolar, né?
Sim, vovó quando ficou doente também foi.
Teve pessoas que faziam parte que também ficaram doentes, eu acho que deu uma parada, se eu não me engano.
É.
Igual, é até questão de brincar lá na rua, a gente não vê mais, assim, as crianças, não tem muita criança.
Não tem muita criança,
porque na nossa
né?
época tinha muita criança, a gente se juntava todo mundo, né? Era aquele negócio de, lembra, Natal, um passando... Sempre ia lá pra casa, lá pra vovó.
Sim.
Tipo, passava Natal nas suas casas, mas o point final era lá, todo mundo indo lá. Eu lembro que a gente fazia oração, né? Dava meia-noite, fazia oração pra gente comer a ceia e tava todo mundo lá. As criançadas tudinho reunida.
Você falou de criança, a gente, né? Não tem como a gente se defender, porque era o cariá.
Tanto que tinha vizinho lá que odiava a gente, né? Não os antigos, os que foram chegando depois, que moravam no prédio.
Porque também um prédio foi construído lá na nossa rua. Antes era só casa. Não era nem tão grande assim, pra você imaginar, né? Nossa, um prédio de 1000 andares. Não, eram 3 andares? São, né? 3 andares.
Acho que são.
Porque ainda existe o prédio. Então, novos vizinhos foram pra lá.
Mas, gente, a gente aprontava, cara. Eu lembro uma vez, eu não sei quem foi. Tinha uma moça que não gostava da gente, a gente não gostava dela, que morava no prédio. E tinha uma outra médica que morava no prédio que gostava da gente. Não fui eu que fiz, você também não foi, não, né?
Não.
Foi alguém, um do pessoal, a criançada, os batutinhas, chegaram lá, pegaram o lixo, jogaram na porta da médica, que era a pessoa que a gente gostava, e bateu lá e falou assim: ó, sabe quem jogou o lixo aqui na sua porta? A gente viu. Foi a fulana, da pessoa que a gente não gostava.
Uhum.
As mulheres caíram na porrada.
Caíram,
gente,
na porrada mesmo.
Elas caíram na porrada por causa das crianças, olha só. Por causa de uma brincadeira de criança.
Teve também, na moral, tem umas coisas, cara, que eu fico lembrando que tinha um vizinho desse mesmo prédio, isso há muitos anos, eles nem moram mais lá. Essa galera não mora mais lá,
a gente,
né?
Nem sabe da procedência.
E aí, a gente viu...
Não, ele era pastor.
Ele era... Ó, detalhe, hein?
Ele era pastor.
Vamos enriquecendo a história. Ele era pastor
casado,
e era casado.
Morava ele e a esposa.
Ele e a esposa. E aí, a gente viu misteriosamente...
Não, vamos só contextualizar que a gente se reunia num banquinho que tinha na beirada do rio. E a gente ficava lá, a criançada toda reunida. Tinha um banquinho e tinha um outro do lado. Nisso, que a gente tava reunido lá... Tinha uma moça sentada,
verdade,
sozinha no banquinho do lado.
E ela falou, vou sentar do lado dessas crianças inocentes.
Da criança inocente. Você quer continuar?
Não, pode continuar.
Aí, o que aconteceu? O vizinho saiu de carro com a esposa, porque a gente viu. Quando ele saiu, a mulher chegou e falou assim, que tava sentada do lado, falou, criançada, deixa eu esconder aqui. E ela se escondeu atrás da gente. E ele passou de carro com a esposa. Só que aquilo ali, a gente já... Um olhou pro outro e falou...
Tem algo errado. Nossa, a gente era
vamos
muito...
investigar? Sherlock Holmes? Vamos lá?
Cara, por que a gente não ficou só caladinho,
aí,
né?
Aí, o que a gente fez?
Não,
aí
ela entrou no prédio, não foi?
Aí ela voltou, sentou no banquinho. Ele voltou. Aí ela subiu. O que a gente fez? A gente seguiu pra ver Aí ela foi e entrou no prédio dele, tipo… Ela subiu no apartamento dele. Aí o que, que a gente fez? Tinha uma amiguinha nossa que morava no prédio. A gente pediu pra ela abrir o portão, que era automático. E a gente ficou dando soco na porta do homem. Nossa. Tocando a campainha. E gritando e saindo correndo.
Perturbadas, né?
Isso tudo. Aí ele saía na sacadinha, assim, olhando. E a gente se escondia. Né? Aí depois a gente se juntou.
É, porque não satisfeitos, né?
Não satisfeitos,
né?
Às vezes a gente se juntou.
E empatar a foda.
Começou a cortar
letras de revista
pra fazer uma cartinha. Que, e eu lembro que na cartinha a gente ia colocar: eu sei o que você fez no verão passado. Só que aí alguém colocou amor na consciência e falou: gente, para.
É.
Tá pesado.
Tudo tem limite,
vamos parar.
Né?
Ou a gente infernizou a vida do homem.
Não, e a gente indignadíssima,
aí,
né?
Aí, no entanto, que a mulher foi embora, desceu e foi embora.
Coitada,
e aí, com
né?
certeza, a gente achou que ele não ia saber que era a gente. Aquela criançada toda correndo, gritando, tocando campainha. Dando... Gente…
A gente tinha essa mania de investigar.
Mas a gente queria justiça.
É.
Poxa, ele saiu com a esposa… E botou a mulher dentro de casa. É, a gente vingou ela.
Sim. Né? E falar nisso de prédio, como a gente morava em casa, eu tinha pra mim, não sei você, quando era criança, que quem morava em apartamento era rico.
Aham.
Você também?
Não, rico não. Condições,
isso.
Porque rico é o Silvio Santos,
Silvio
de acordo
Santos.
Com a tia Melinha.
Apenas,
né?
Mas eu achava assim, a pessoa mora em prédio,
tem uma,
é rica,
tem uma condição boa.
E isso, desde criança, a gente ficava no subconsciente, porque as crianças do prédio, também a gente achava que era rica, né? A gente achava que todo mundo era.
E agora, detalhe, que a gente mexia no lixo deles. Gente, a gente olhava, a gente procurava, tipo assim…
É porque era lixo de pessoa rica.
Lixo de pessoa… Aí teve uma vez que a gente… Ninguém tinha computador.
E outra coisa, deixa eu só abrir um parênteses. Eles descartavam muita coisa que não era tipo… Ah, a gente não mexia em comida, né? Nada disso.
É, a gente mexia em eletrônicos.
É, eletrônicos. Quando a gente via que tinha alguma coisa ali, ó… Um fio, a gente já ia
fuxicar. Aí lá, a gente… Ninguém tinha computador em casa ainda.
Ainda, né?
Eles jogaram fora um teclado. Só o teclado do computador. A gente pegou aquele teclado e a gente fingia brincando de… De secretária.
É. E só o teclado.
Só
apenas
nada.
O teclado.
Não, e detalhe que a gente brigava. Tipo assim, ó, vai ficar uma semana na sua casa e depois vai ficar na minha. E se passava de uma semana na casa de alguém… Ô, oh, cadê o teclado?
É.
Era briga.
Nossa, as mães sabiam que a gente ficava fuçando
no lixo
do prédio?
Eu já peguei fichário. Um fichário novinho eu peguei.
Não, e o pior, que a gente tinha um prazer… E ir lá ver o que eles tinham colocado, né? Quando era coisa que a gente via que não tinha muito volume, deixava
gente,
pra lá.
É, mas
agora
gente...
sim, pô, um telefonezinho.
Pegava
nossa,
pra brincar na rua. E,
brincar.
E tudo que a gente achava lá era coletivo. De,
sim.
Era de todos. Não era só, tipo, ah, eu achei que
não,
a gente
todas
brincava
as crianças.
Junto.
E se a minha mãe estiver ouvindo esse episódio, ela vai falar: nossa, que coisa feia. O que que as pessoas vão achar? Que vocês não tinham um brinquedo, que vocês ficavam revirando
não,
lixo.
A gente
não
era
isso.
Era brincadeira de criança.
De criança.
A gente
pegava as coisas dos outros. Agora, falando nisso de condições, tinha um vizinho na rua da vovó. Ainda tem, porque ele mora lá, né? Mas a casa dele era enorme. E eu acho que era
casão.
O único que tinha uma piscina maneirona. Sem ser piscina de plástico, era uma piscina de fibra, né?
E
era diversão. Ali parecia o clube aquático da galera. A gente ia pouco,
a
né?
A gente quase não foi, mas os meninos que aproveitavam mais, né? Acho que a gente ficava meio sem graça.
Sim, e ficava brincando na rua, né? Nas nossas
tipo,
coisinhas.
A gente nem quer.
É. Aqui, uma coisa que a gente fazia muito de brincar na rua era omelete de plantinha, lembra?
Nossa, a gente fazia… No...
Amava!
Ia lá no morro, pegava um monte de planta pra fazer
florzinha,
omelete.
Florzinha, né? A gente pegava aquelas flores… Beijinho, que tinha muito. Aquele coloridinho, aquela florzinha coloridinha, lembra? Era beijinho e a gente pegava folha,
tem aquela mato. Dormideira, lembra?
Sim. E aí, mexia, ficava aquela gosma e era o nosso omelete.
Omeletezinho.
E a Raila comia.
Mentira. Mentira. Ah, você é mentirosa.
Mas tinha esse vizinho, né? Que a gente falava que tinha condições… Eu lembro de uma menina do prédio que ela tinha uma máquina de sorvete da Eliana. E aquilo ali era o auge dos brinquedos,
né? A gente brincava no... Fazia sorvetinho na maquininha dela.
Era muito legal.
Era muito legal.
Tinha um outro que ele tinha uma coleção de Legos enorme, sabe? Dava pra fazer um castelo. Inclusive, você gostou desse menino como você gostou de 15
Todo
mil garotos,
Todo menino
né?
que mudava pra rua, eu gostava. Era assim. Eu lembro de um também que ele tinha aquela... É triciclo que
era
fala?
Era uma motinha
Era uma
elétrica,
motinha,
né?
Mas tipo, era uma motinha mesmo. Mas era... Não sei explicar.
Sim.
Então a gente andava. E eu gostava dele. Aí quando eu subia na garupa, eu ficava toda sem
Cabelos
graça.
Cabelos ao vento, né?
Não, eu ficava toda sem graça, tipo assim.
Ficava tímida.
Aí ele vai saber que eu tô gostando dele, que eu tô subindo aqui. Todo mundo subia atrás e eu ficava... Mas era muito bom.
Ah, era uma
Tinha
rua,
também
né?
uma vizinha num outro bairro que me emprestava patinete. Adorava andar no patinete dela. A Cíntia. Adorava isso lá no outro bairro que eu morei. Que a gente... Teve uma época que a gente mudou, né? Você foi pra um lado, eu pro outro. Aí eu adorava. Não tinha dinheiro pra comprar o patinete, eu ficava no da Cíntia.
Mas a gente tá esquecendo também de falar de uma categoria de vizinho. Que toda rua tem. Que é qual?
Vizinho fofoqueiro.
Não adianta, cara. Se na sua rua não tem, assim como a obra, se na sua rua não tem alguém que faça a obra, esse alguém é você. Se não tem um vizinho fofoqueiro, o vizinho fofoqueiro é você.
É você. Eu não me julgo a vizinha fofoqueira, porque tem vez que tá acontecendo algum babado e eu tô com preguiça, eu falar, não vou levantar pra ver. Só que tem vezes que eu tô lá e eu olho, aí eu fico aqui na janelinha, pego Doritos, Pedro. Aqui, ih, agora lá, ih, gritaria.
Ai, teve um dia, não vou ser hipócrita, não. Passou aqui na rua, não era vizinho, era alguém numa falação. Eu falei, o que que tá acontecendo?
Não, a gente...
Fui fingir, na hora, saí, fingi que ia pegar o vampirinho, meu gato. Vampirinho, vem, vampirinho! E fiquei ali dando uma
não,
olhada.
Não, é igual esses dias. Teve um acidente na rua da feira lá da nossa...
Da casa da nossa avó.
Estava lá deitada, tia Melinha bateu na janela. Valéria, Valéria! Valéria é minha mãe, né? Falei, ela tá dormindo. Ih, acorda, ela fala que teve um acidente aqui na rua.
E
vê se dá pra
lá,
ver,
né?
Daí. Aí ela foi.
É porque elas não são fofoqueiras. Elas são o quê? Jornalistas. Ela, na cabeça dela...
E depois passa acidente, no grupo da família. Acidente
pessoal,
aqui.
Pessoal, houve uma... engarrafamento
a
de tia não sei
Melinha
quantos
tirando
quilômetros.
Aquelas fotos dela muito
horrorosas,
né? Tipo, vai tirar foto do negócio, tira foto do céu.
É, mas elas não podem ver. Igual, tem um colégio perto. Deu um engarrafamentozinho... Fotografando. Fila quilométrica, mais um dia que a rua está parada. Elas são as comunicadoras.
Mas
do bar.
Nesse dia eu não vou negar que eu falei: vamos passear, Eduardo?
Mentira. Pra ver o que tinha acontecido?
Desci, fiz isso. Fofoqueira. Não vou negar, mas já tava quente mesmo, já ia passear com ele, já tava na hora, a gente foi passear.
Mudando um pouco o cenário, né? Saindo disso da rua da vovó. Que a vovó nem mora lá, mas vai ser pra sempre. A rua da vovó. Igual casa de vó, vai ser pra sempre casa de vó. Nossa avó não está mais lá, mas não tem como. Quando você fala. Às vezes eu pergunto pra Raíla, você vai lá na vovó hoje?
É casa da vovó.
É, não tem como, gente. Isso daí fica pra sempre.
É vovó.
Mas o que eu ia falar é, na verdade, uma pergunta. Hoje, a sua relação com vizinhos, como que é?
Não, nessa casa que eu tô morando, eu não tenho, porque mudei há pouco tempo. Né? Então, assim, eu não tenho, tipo, bom dia, boa noite.
É.
Não tenho, assim, aquela
um
coisa,
vínculo,
sabe?
Né? Eu também sou mais, assim, da...
Não tenho.
Essa boa vizinhança de cumprimentar e tal, mas não tem aquele... O vínculo afetivo, né?
Não,
de
não
você
tenho,
saber da vida do outro, você conhecer a família do seu vizinho,
a
cara.
A maioria das pessoas lá não sei nem o nome.
É, eu também não, olha que vergonha. Eu conheço, sei lá, uns... 3 vizinhos, assim, de nome. O André, como é um bebê fumante da Indonésia, ele fica mais aqui na frente. Então, os vizinhos acabam que cumprimentam, conversam mais com ele, né?
Gente, mas uma coisa que lá na rua tem, que eu posso afirmar, é vizinho sem noção. Porque,
de
sério...
De que tipo?
Do tipo de, por exemplo, tem uns meses que a avó do meu namorado faleceu... E ela, uma vizinha tinha dado um creme pra ela.
De cabelo?
De cabelo, um creme de cabelo. Esses dias a mulher parou, a filha dela, a minha sogra, pra pedir o creme de volta. Falou assim, tá muito caro, né? Ela não usou. Você pode ver se tá lá pra me devolver?
E o que você fez?
Não, ela falou com a minha sogra, não sei.
E pegou
eu
o creme? Devolvia.
Aí eu não sei o que aconteceu. Mas achei muito sem noção.
Nossa, demais.
Tem coisa que
tem
é difícil.
Tem um lance, né? Que lá na tua casa é diferente daqui, que é muro baixinho.
Baixinho, aí
e a janela é colada na rua. Então todo mundo praticamente, né?
E ali é o quarto. Meu quarto dá direto pra calçada, praticamente. Então, assim, do nada você vai fazer alguma coisa, tem alguém com carão na janela.
Tira um pouco a privacidade.
Um pouco? Totalmente. Lembrei também de uma coisa que aconteceu. Eu tinha 14 anos, que eu fiquei menstruada, né, pela primeira vez. Eu falei, mãe, não conta pra ninguém. Né, tia Melinha, não conta pra ninguém, porque aquilo pra mim era muito vergonhoso.
Sim.
Aí tava o aniversário da tia Cláudia, chegou uma vizinha lá, foi me abraçar, ela deu um tapinha na minha bunda pra sentir se eu tava com absorvente.
Mentira!
Que abuso! Só que na hora eu nem falei nada. Tipo assim, ela me abraçou e botou a mão assim pra sentir.
Isso porque aí sua mãe já devia ter contado pra todo mundo.
Minha mãe já deve ter falado.
É. Aí agora, já que você falou disso de menstruação, eu vou abrir um parênteses desse momento da nossa vida. Eu lembro que quando eu fiquei menstruada pela primeira vez, também foi com 14 anos, e a minha mãe tinha saído pra trabalhar. Minha mãe dava aula, né? E aí, eu vi aquele borrão na minha calcinha, mas não era sangue. Veio com uma borra, parecia borra de café. Eu fiquei sem saber o que era. E eu fiquei sem fazer nada até a minha mãe chegar pra ela ver o que era. Porque eu tava com medo
de ser uma...
do que tinha saído ali de mim. Aí, na hora que ela viu, nossa, gente, virou massinha! Comprou Doritos e Coca-Cola pra gente
pra comemorar.
E eu assim, nossa, não acredito. Já com medo, porque eu ia ter que deixar de lado as brincadeiras. De, tipo, quando você tá menstruada, é mais difícil você ficar correndo, brincando de pique, né?
É.
Eu tinha 14 anos. Aí, inclusive, não sei se foi da primeira vez que eu fiquei menstruada ou alguma em seguida, que eu mesmo menstruada, eu fui brincar de queimada. E aí, naquela correria, não sei o quê, quando eu vi, já tinha vazado. E eu falei...
Tudo.
Ai, não adianta. Vou ter que parar. Aí aquilo ali foi um baque pra mim.
Gotta flick on riddle.
Sabia que você ia cantar isso. Pode fechar o parênteses. Não, pode fechar o parênteses e pode você parar de cantar.
Parei.
Olha só, que milagre. Essa é a primeira música que você canta durante o episódio.
Eu vou começar a cantar sem você me autorizar. Porque quem é você pra me autorizar? Você é Lumena? Pra você me autorizar a cantar?
Vamos ver.
Te aguarde, Mangangá.
Agora, pra encerrar, vamos pra um bingo do vizinho? Pra ver se a gente tá cumprindo aí direitinho a nossa função social.
E você que tá nos ouvindo, pode marcar aí.
27. 71.
Dia!
Cada item vale um ponto. Vamos, Pri, começa.
Vamos lá. Pedir ingrediente emprestado. Vai fazer um bolo? Putz, não tem pó royal, não tem açúcar. Vou ali na vizinha.
Você já fez?
Já.
Na sua vizinhança atual.
Ah, não. Na vizinhança atual,
tem
não.
Tem que ser atual.
Ah, então eu não vou marcar nada.
Nada?
Nada.
Eu vou marcar.
Então tá, nunca fui.
Isso daí eu também nunca fiz. Vai, próximo.
Vale contar pra... Porque minha sogra é minha vizinha. Vale pedir pra ela.
Ah, vale, né?
Ah, então
sua
tá.
Vizinha. Tá. Segundo...
Levar um pedaço de bolo ou um agrado pra pessoa. Ah, fiz um bolinho. Eu nunca fiz isso. Não. Ah, pra minha sogra eu já fiz.
Não,
mas
então sua sogra não vai entrar.
Não vai entrar.
Você vai fazer tudo
mas
ali.
Eu nunca fiz. Mas já tem vizinho que
já
levou
fez.
Pra gente.
Então o problema é do vizinho, né, seu?
Então
você tá com zero. Vai, terceiro.
Cuidar do pet, das plantas ou da casa quando o vizinho viaja.
Nunca também.
Nunca também.
Caraca, eu tô sendo uma péssima vizinha.
Chamar pra aniversário, churrasco, festa.
Também.
Ah, lá eu nem fiz aniversário,
festa.
Ai, que
festa vergonha.
Lá.
A gente vai ter que mudar a nossa relação com a vizinhança.
Vamos lá. Pagar o vigia noturno que passa na motinha.
A gente não paga aqui.
Agora também não tô pagando mais.
Isso tem, gente, na rua de vocês? Porque é uma cultura muito tradicional de
que,
bairros populares em Volta Redonda.
Ou aquele vigia dando aquela buzina.
E eu fico pensando, se acontecer, se ele ver alguma coisa, o que ele vai fazer?
É. E, por exemplo, ele passa, depois ele volta, depois de 3 horas e passa de novo.
Mas eu acho que faz parte. Isso daí é culturalmente já aceitável. O vigia noturno tomando conta da tua rua. Sendo que Não sei se funciona mesmo na prática. Vai, próxima.
Receber encomenda pra pessoa quando ela não tá em casa. E entregar, um ponto importante, né? Eu nunca recebi.
Eu já recebi correspondência. Então, marquei o meu primeiro ponto.
Tá.
E vizinho também já recebeu coisa pra mim e entregou depois.
Então, vamos lá. Conversar enquanto varrem a calçada ou regam as plantas.
Já! Ai, finalmente!
Não, ó, o meu, conversar assim, não. Mas eu converso quando eu tô com o Eduardo na calçada, passeando.
Sim.
Então, eu marco um ponto, né?
Ah, marca. Eu já conversei. Caraca, agora eu fiquei feliz. Porque eu estava lavando a calçada e a vizinha também. E a gente falando, nossa, essa folhada quando vem, né? E aquela conversa de vizinho.
Aquele papo.
Vai.
Emprestar casa de praia ou convidar pra casa de praia?
Obviamente que não.
Não.
Se fosse na rua da vovó, a gente teria marcado vários pontos, né?
Avisar que teve acidente ou um barraco na rua e todo mundo sair pra ver.
Também não. Nunca.
Lá não.
Lá não.
Lá não.
Tá, vai, próxima.
Avisar que o mercado tá com promoção boa.
Não. Nossa, que vergonha.
Nossa, eu marquei um ponto.
De 10 pontos, eu marquei 2.
Eu marquei 1. Mas é porque, gente, eu sou nova nessa... Porque deixa eu explicar. O Pedro, meu namorado, ele já mora lá a vida inteira. Eu me mudei pra lá. Então, assim, eu sou a pessoa... Eu sou a forasteira,
sim,
entendeu?
Mas o Pedro então, também tem isso com
o Pedro,
os vizinhos
não.
Dele.
O Pedro é, antissocial.
É.
O Pedro é aquela pessoa
eu
que nem vê a cara.
Eu não consigo imaginar o Pedro. Vizinho, aí, vem aqui, ó. Tamo
não, ele
um
é educado,
aqui.
Mas o Pedro é muito na dele.
Sim.
Ele, tipo, cumprimenta e tal, mas ele não é de ficar... Mas se passar, ele conversa.
Só que eu acho que você ter esse contato é mais fácil, né? Esse vínculo com o vizinho, se você mora em casa, do que em prédio. Porque eu tenho a gente tem amiga que nem sabe quem são os vizinhos dela. Mora
acho que em
apartamento
prédio é mais,
e assim...
Às vezes você nem vê a pessoa
vê.
Chegando e saindo. Você marcou 2?
Eu marquei 2 pontos.
Eu marquei 1 só.
Encerramos?
Encerramos.
Então vamos pro nosso...
Momento refletindo enquanto ouve o Tony Ramos tocar sax numa livraria do Leblon. O que você tá pensando agora?
Uma parada que eu observei quando eu começo a falar alguma coisa. E agora eu fico rindo quando eu percebo isso. Que eu vou conversar com você, vou te contar alguma parada. Aí eu faço assim, ó. Sabia que não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá? Esse um. E a pessoa que responde, normalmente, quando eu tô falando com a minha sogra, fica assim,
Ou então,
Isso. Você já reparou?
Não.
Ó, eu vou fazer um agora, por exemplo. Ontem eu fui lá na... Entendeu?
Nunca tinha reparado.
Começa a reparar. Isso que é o que eu tô pensando agora.
Olha, o meu momento que eu tô pensando... E se eu falar que a minha mente tá vazia?
Não, não vale. Não vale, porque você sabe que toda semana a gente tem o nosso momento. Então, você se programa
isso,
pra ter.
Isso é pros ouvintes verem que a gente não inventa. A gente fala coisa que vem na cabeça. Minha mente tá vazia. Mas deixa eu pensar. Que eu fui no mercado comprar uma abóbora pro Eduardo. E a abóbora tava muito grande. Agora, o que, que eu vou fazer com aquela abóbora toda? Se ele não come muita abóbora, vai estragar.
Cara, que pensamento mais horrível.
Mas é o que vem de minha alma nesse momento.
E por que isso tá na sua cabeça agora?
Não sei, simplesmente veio abóbora na minha cabeça.
Então a gente encerra assim com a sua abóbora. Vamos para os nossos recadinhos finais. Vocês já sabem, né? Compartilha esse episódio para alcançar novas pessoas e aparecer aquele muito compartilhado no episódio, que é extremamente chique.
Muito bom, acho chique. Comentem o que vocês acharam utilizando a hashtag Dona Helena Podcast.
E repetindo aqui para fixar na mente de vocês a nossa semana. Terça-feira tem episódio exclusivo para quem apoia. Quarta, tem newsletter também para apoiadores.
Isso.
Contribuindo com quanto, Pri?
R$10.
Mensalmente.
Menos de um X tudo.
Você tem acesso a conteúdos exclusivos.
Que a gente sua, dá o suor.
Isso.
Tá, galera?
E na quinta-feira, episódio novo pra geral.
E segue a gente também no Instagram, né? @ Dona Helena Podcast.
Nos vemos na semana que vem.
Poxa, eu não tô com ideia de música.
Ai, nossa, eu fico tão triste com isso.
Essa família é muito unida.
Não, pra quê?
Tananandã. E também, o cavaquinho, ó. E também muito oriçada. Eu sei imitar o cavaco. Ah! Brigam por qualquer razão. Mas acabou pedindo perdão. Vai, rebolar, vai rebolar, mãe, rebola, filha. Agora é o tambor.
Para. Não, sério.